Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e ao lado de Diego Torres e Diogo da Silva fazemos o programa Vamos à Luta. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Essa fagulha semanal antifascista, anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas e junte-se a nós. Pessoal, a gente está começando o programa Vamos à Luta hoje, sexta-feira. Eu que sempre que estou na terça, o Diego que vem aqui na sexta, mas hoje ele teve um outro compromisso, então estou fazendo as vezes do Grande Marujo. E a gente queria começar esse programa, um programa importantíssimo na vida do trabalhador brasileiro. A gente vai falar com duas grandes pessoas, dois grandes militantes, dois grandes lutadores, duas pessoas que carregaram e sempre levaram a sua vida em prol de tudo isso que a gente falou aqui no prelúdio do programa, né? É, meu companheiro, grande amigo Alexandre Guilherme, presidente aí da Sindipetro Paraná Santa Catarina, que já está comigo, já está no ar, daqui a pouco já vou abrir para ele aqui. E também vai entrar o Márcio Killer, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a maior central sindical aqui do Brasil. Mas a gente tinha uma música de entrada, né, André? Coloca para mim, por favor.
39 anos de batalha sem descanso na vida. 19 anos trapos juntos com a mesma rapariga. 9 bocas de criança para encher de comida. Mais de 1000 pingentes na família para dar guarida. Muita noite sem dormir, perdida na fila do INPS. Muita chepa sobre a mesa, coisa que já não estarece. Todo dia um palhaço dizendo que Deus dos pobres nunca esquece. E um bilhete mal escrito que causou um certo interesse. É que meu nome é João, do amor divino de Santana e Jesus. Já carreguei, não aguento mais o peso dessa minha cruz. Sentado lá no alto do edifício, ele lembrou do seu menor. Chorou e mesmo assim achou que o suicídio ainda era o melhor. E o povo lá embaixo olhando seu relógio exigia e cobrava sua decisão. Saltou sem se vencer, por entre aplausos e emoção. Desceu os 7 andares num silêncio de quem já morreu. Bateu no calçadão e de repente ele se mexeu. Sorriu e o aplauso em volta muito mais cresceu. João se levantou e recolheu a grana que a plateia deu. Agora ri da multidão executiva quando grita, pula e morre seu otário. Pois como tantos outros brasileiros é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário.
Pessoal, a gente acabou de ouvir João do Amor Divino, letra e música de Gonzaguinha, uma homenagem ao Gonzaguinha, que também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E a gente resolveu começar com essa música, até pedindo licença para os ouvintes e para os nossos entrevistados, mas é que é exatamente essa a realidade que a gente está vivendo nesse país, né? Depois do golpe, em 5 anos de golpe, há uma liquidação absoluta de toda a soberania nacional, da parte de emprego, da parte de renda, da parte material da nossa vida, e agora a gente tem aí uma pandemia, uma crise sanitária que faz a gente nos envergonhar com os piores índices do planeta. Mas para bater um papo sério, para falar tudo isso, eu queria dar as boas-vindas ao meu grande amigo Alexandre Guilherme, que está aí escutando, que está ouvindo. Boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Vamos à Luta, meu grande companheiro Alexandre. Tudo bem? Tudo beleza? Está me ouvindo por aí? Não me ouve, Alex? A gente não está te ouvindo, Alex. Deixa eu ver pro Killer. Márcio, está me escutando aí, Márcio? Também não está me ouvindo. Pessoal, será que vocês não estão escutando? Eles estão ouvindo? Pessoal, eu estou sem o retorno aqui. Pessoal, vou pedir para vocês entrarem de novo, porque eu não estou escutando vocês. Eu estou sem o retorno de vocês. Não estou escutando nem o Alexandre, nem o Márcio. Será que vocês podem sair? Não estou escutando, Márcio, infelizmente. Eu acho que vocês vão ter que sair e entrar de novo. Pode ser? Deu certo? Então bota uma música pra mim enquanto eles fazem aí. Alex, sai e entra de novo. Márcio, sai e entra de novo.
39 anos de batalha sem descanso na vida. 19 anos trapos juntos com a mesma rapariga.
Alexandre, tá me ouvindo agora? Vocês me ouvem daí? Márcio? Alex? Pessoal, só um minutinho que a gente tá com um problema aí de comunicação. Alex, eu não tô escutando você. Você tá me ouvindo aí? Liga ali pra ele, vê se... Vamos fazer por telefone, então. Eu não tô te escutando, Alex, infelizmente. Vou ter que fazer por telefone. A gente vai ligar e entrar em contato aí. O pessoal da produção aí já tá arrumando. Só mais um minuto aí, Alex, desculpa. Alex, fala. Também não tô te ouvindo, não.
Oi, oi.
Agora sim, agora entrou. Beleza, resolvido. Boa tarde, companheiro Alex Guilherme, presidente da Sindipetro. Agora sim, tá me ouvindo? Tudo certo? Como é que tá você?
Te ouvindo, estou bem. Boa tarde a todos, boa tarde meu amigo Márcio. Boa tarde, Magal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Pô, obrigado por você ter aceitado novamente. Vocês, todo o pessoal da Sindipetro aí, sempre tão solícito aí atendendo o nosso convite. A gente agradece muito. O Márcio também está entrando daqui a pouco. Mas enquanto ele não entra... Já entrou?
Estamos por aqui.
Ah, garoto! Márcio, boa tarde. Você me ouve, companheiro?
Ouço alto e em bom som, meu querido Magal, Alex, meu companheiro de lutas aí do Sindipetro. Uma boa tarde a todas e todos que nos ouvem aí pelo Vamos à Luta. Espero que a gente faça uma boa conversa, um bom diálogo.
Vamos fazer um bom diálogo, sim. E antes de tudo, Márcio, você sabe que eu estava falando do golpe, eu fiz um prelúdio aqui, botamos a música do Gonzaguinho, João do Amor Divino, falamos sobre essa realidade atroz que estamos vivendo nesses últimos 5 anos. E uma das coisas que colou muito na cabeça da população, nessa revolução de narrativa, nessa revolução... Sabe a tia do Zap Zap, que ficava contando aquelas mentiras? Uma das mentiras que eles falavam... Muito, e que agora a gente tem a oportunidade de dizer, e vamos usar esse espaço para isso, eu queria que você me ajudasse, Márcio, é para explicar para a gente começar o bate-papo, para você apresentar a CUT, por que que existe uma central única de trabalhadores, por que que isso é importante, por que que isso defende o trabalhador brasileiro.
Legal. É, assim, a gente vem de uma reconstrução pós-golpe, né, que se calca no novo sindicalismo. Um sindicalismo que promoveu, uhum, né, o final da ditadura, que estava calcado, uhum, numa nova base de construção do sindicalismo, né, e que estava apresentado nas premissas seguindo um tripé fundamental de sustentação, que era calcado naquela época. A base do sindicato dizia o seguinte: nós não queremos mais o poder normativo da justiça do trabalho. Nós achamos que os trabalhadores têm maturidade o suficiente para poder negociar entre patrões, uhum, e empregados, dando autonomia, a liberdade de organização que os trabalhadores têm, eles teriam todas as condições de fazer suas próprias negociações. Uhum. Outra, né, parte desse tripé é a questão da posição da CUT com relação ao imposto sindical. A CUT é a central que nasce dizendo não ao imposto sindical. Ela não concorda que você tenha um dia tirado do seu trabalho. O governo vai lá, põe a mão no bolso do trabalhador, tira esse um dia de trabalho e coloca na mão do bolso dos sindicatos, né? Nós achávamos que isso construía um atrelamento sindical, que era a crítica principal ao sindicalismo corporativista, né? Uhum. Da época do Getúlio, da época em que a gente teve esse sindicalismo, né, baseado na construção do Estado, o Estado que ditava a política.
Não ser uma coisa perniciosa, né?
Exatamente. E a gente tem, inclusive, um resquício disso ainda, que você precisa escrever o sindicato, as eleições, os processos, ainda no Ministério do Trabalho, né? Agora que está sobre outro ministério, que acabou o ministério, até isso. Até fizeram isso. Acabaram o Ministério Histórico do Trabalho, mas ainda você tem uma certa tutelinha do Estado, uhum, que você precisa comunicar quem são as direções, quem são as pessoas, etc., tirando um pouco dessa autonomia e liberdade de organização das trabalhadoras e trabalhadores, que é poder optar pela sua organização e estar junto nesse sentido. Então, contra o poder normativo do Justiça do Trabalho, contra o imposto sindical, uhum, e, por fim, a unicidade sindical. Nisso que eu acabei de falar, a opção de organização, ela tem que ser dada pelos trabalhadores. Esse foi uma dos tripés, uhum, da fundação da CUT, que é o seguinte: nós somos contra a unicidade sindical, né? Nós achamos que o trabalhador tem que se organizar, construir suas entidades e, a partir dessa organização, também estabelecer o financiamento das suas entidades, o custeio, né? Ao assinar uma ficha de filiação, você autoriza o sindicato a fazer a luta por você, a, né, a encampar as lutas, que muitas vezes você vai ter que estar junto, porque não é o sindicato que tem que fazer a greve, é a categoria que tem que fazer a greve, mas é capitaneada pela assembleia, que o sindicato organiza, chama, né, e viabiliza e organiza essas ações no sentido de organizar as categorias, né? Também, nesse processo, a gente teve... agora, né, muito recentemente, a medida provisória 836, que o desgoverno Bolsonaro, vindo de uma forma e fazendo coro com a ofensiva do capital, quis desestruturar os sindicatos, dizendo que os sindicatos tinham que recolher as suas mensalidades por boleto bancário, quebrando a autonomia do trabalhador, que, ao se filiar, autoriza, vai lá e assina, né, põe o número da sua conta, põe o seu nome, põe a sua assinatura e assina lá dizendo que concorda com a sua filiação. Então era uma forma e totalmente intempestiva, ilegal, uhum, né?
Uma declaração de guerra, né, ao sindicato mesmo.
Uma declaração de guerra ao movimento, uhum, e tirando naquele momento o foco do movimento sindical de uma luta muito importante, que era a luta contra a reforma da Previdência, né? Deixou por semanas sindicatos desesperados, porque sindicatos e direções sindicais, porque atacou a espinha dorsal, né? Que é a organização, e toda organização custa algo. custa, e os trabalhadores que se filiam sabem disso, sabem da importância. Então a gente conseguiu reverter essa situação. O governo Ratinho, da mesma forma, tentou fazer isso, uhum, quando impôs um recadastramento para os servidores públicos estaduais, né, dizendo que eles tinham que dizer se queriam ficar afiliados ou não, desrespeitando uma ação individual que o trabalhador e a trabalhadora fizeram ao assinar uma ficha de... assinar uma ficha de filiação do seu sindicato. Então a CUT, uhum, vem cumprindo com tudo isso em cima desse tripé e consegue trazer, né, no pós-abertura esse sentimento para a sociedade. Proliferaram muitos sindicatos, né, uhum, se organizaram. A gente teve na base da CUT mais de 7 mil sindicatos a partir de 2009, com a criação, com a legalização das centrais sindicais, que não eram reconhecidas até 2009, né? Elas existiram desde a década, finalzinho da década de 80, né? A CUT, por exemplo, existe desde 83, mas o reconhecimento das centrais sindicais aconteceu em 2009. Em 2009 nós temos um processo, então, de afirmação e de surgimento de outras centrais. Se nós pegarmos a Central Única dos Trabalhadores, né, dentro dessa discussão, deu espaço para a criação da Intersindical, deu espaço para a criação da Nova Central, deu espaço para a criação da CSP com lutas, né, que eram setores que estavam dentro da CUT e com a visualização da criação das centrais optaram por seguir um caminho, mas não um caminho diferente da luta de classe. Hoje, ao enfrentar o vírus, ao enfrentar a pandemia, ao enfrentar a ofensiva do capital, nós chamamos e temos reunido constantemente as centrais sindicais para fazer a resistência, para dizer um alto e sonoro não ao governo Bolsonaro, né, que a gente chama de desgoverno, pela forma com que ele trata com descaso a vida das trabalhadoras e trabalhadores, né, dando olhos e ouvidos somente para o mercado. Então a CUT cumpriu esse papel, né. Hoje nós somos a quinta maior central sindical do mundo, nós somos a maior central sindical brasileira, né? E a gente faz esse diálogo com a sociedade calcado em cima da representação. Quando eu, Márcio, estou falando com você, ou estou numa reunião com o governador, como já estive em várias vezes, eu estou falando em nome de mais de 600 mil pessoas que são filiadas aos sindicatos da CUT, assim como são filiadas, né, ao Sindipetro, que é filiado à CUT, à Associação dos Professores do Paraná, PP Sindicato e muitos outros sindicatos. Nós somos hoje compostos por, né, aproximadamente 7 federações e mais de 160 sindicatos espalhados por todos os ramos de atividade, né, das categorias. Então, bem rapidamente, para a gente para ilustrar aí um pouco, essa é a CUT, essa é a representação. A CUT, só para fechar mesmo, a CUT é a única central sindical que tem paridade na sua direção. Nós temos um número par de representação e nós somos compostos por homens e mulheres de forma paritária, na afirmação das políticas para as mulheres. Temos uma política de construção afirmativa para jovens, para negros, para os movimentos sociais, enfim. A CUT é um pouco disso tudo.
Abrange, inclusive. Que belíssima explicação. Muito obrigado, viu, Márcio? Foi a melhor aula que eu já recebi. Eu também não sabia de todos esses dados que você me passou. Com certeza, né, centenas, dezenas de milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora, torna-se muito mais elucidativo, muito mais claro. Mas, como a gente teve esse problema na entrada e a gente perdeu um pouco de tempo e agora a gente já começou com todo esse seu belíssima introdução, eu vou sair para um intervalo rapidamente. Quando eu voltar, eu volto com o Alex perguntando o tema e o mote desse programa, que é o aumento da gasolina. Então fica por aí, a gente vai dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta com Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.